Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross. Check it out.
Modo Cross. Ative e desenvolva alcance.
Comigo, pessoal ativo, olha quem chegou aqui novamente, Kaique, o host do podcast. E no episódio de hoje estou com a Sabrina Bedin, ela que é atleta TCB, tá na seletiva aí agora, né, pra final do TCB 2022. Também tá como times na Copa Sul, agora que vai acontecer dia 10 de junho, lá no Espírito Santo. Além disso, está no sétimo semestre da Faculdade de Medicina, é um atleta muito competente, também muito focado nos estudos, tem uma cabeça muito boa e vai contar um pouco da história dela aqui no início do esporte e também até esses primeiros objetivos que ela já atingiu e vai percorrer para o sucesso e sempre performando muito bem e com foco, porque ela é barril dobrado. Então aguarda aí que já vai começar. Valeu, falou! Fala, pessoal, como vocês já viram aí na introdução, hoje eu estou com mais um atleta barril dobrado. Sim, pra quem não entende o que é barril dobrado, eu já expliquei isso em diversos episódios, até o 40, esse é o 46º, se eu não me engano, que é foda pra caralho na Bahia. Sim, pode xingar aqui também, Sabrina, pode fazer o que quiser e seja muito bem-vinda ao episódio. Espero que você curta bastante conversar comigo aqui e seja aberta a contar a sua história. Bem-vinda.
Nossa, muito obrigada pelo convite, fiquei bem feliz.
Show de bola. Então, primeiro, feliz estou eu, mas quero saber de você, por onde começa a sua história? Desde jovem padawan, você já gostava de correr, já gostava de levantar peso,
não.
Era peralta, era o quê?
Então, quando eu era mais nova, na verdade, eu fugia bastante dos esportes, assim. Quem me levou arrastada foi minha mãe pro crossfit, quando eu tinha 14 anos. Mas antes disso, eu morei um período bem longo da minha vida com a minha avó, e eu era aquela criança, assim, começava e desistia, sabe? E a minha avó, você sabe como é que é a avó, né? Elas querem fazer a gente feliz. Então eu falava, ah, não quero mais fazer isso aqui. Ela falava, tá bom, não precisa. Aí eu não insistia, sabe? Eu fiz um pouco de natação, mas quase nada. E daí com 14 anos, acho que na verdade 2013, chegou o CrossFit aqui em Floripa. Acho que foi o segundo box, não lembro, que foi o CrossFit Floripa. E a minha mãe e meu padrasto foram, tipo, da primeira turma de lá. E na época, minha mãe, eu acho que ela nem era nutricionista ainda. Então, tipo, nossos hábitos lá em casa eram bem marromeno, sabe? E o meu padrasto era sempre muito disciplinado, levou ela e depois minha mãe me arrastou junto.
Sobre esporte, desistir, eu tenho empatia com você, realmente. Até eu também, quando era criança, eu já fiz karatê, natação, fiz tênis. Fiz tudo que era esporte, porque eu era muito ativo. Mas a conversa é com você hoje. Mas... é assim, quando você viu o CrossFit, você já gostou ou você também não praticava esporte, mas veio de outro esporte que você usou o CrossFit para facilitar ele? Ou realmente foi, ah, quero sair do sedentarismo, quero escolher uma coisa, quero começar a levantar peso, como é que foi também?
É, 100% sedentário eu não era, assim. Antes de entrar, eu fazia um funcionalzinho, assim, na clínica da minha mãe e Pilates na época. Daí meio que foi bom porque me deu uma base de consciência corporal, sabe? Ainda mais que eu era muito nova, tipo, eles nem aceitavam 14 anos, assim. Minha mãe deu uma mentidinha na idade pra eu poder entrar. Mas aí eu lembro que eu cheguei na minha primeira aula e era thruster e front squat na primeira aula.
Eita.
Tipo assim, bom, né? Pra ser introduzido no CrossFit, excelente. Mas eu lembro que eu gostava de assistir o pessoal treinando, tipo, ver seletivas, games, mas eu não era tão pilhada pra treinar assim, não. Tipo, eu chegava puta da cara e saía feliz. Era bom.
Eu acho que realmente muita gente que começa no CrossFit é isso, né? Não gosta, porque... eu vou dizer, velho, eu também, quando eu olhava a gente carregando tanto peso, eu falava, pra quê eu vou ficar carregando isso?
Dói tanto esse negócio.
É. Mas tem alguém também da sua família, isso é até uma pergunta do seu excelentíssimo, hoje é noivo, né, eu acho, o esposo também.
Não, ó, 7 anos e pouco, e alguns meses juntos e nada, tá? Diz ele que vai fazer o pedido perfeito, eu falo, tô esperando, tu não te demora.
Tá a cobrança aqui, tá, Medina, mas tá aí. Ele também fez essa pergunta, mas que eu também já ia trazer pra você. Mas obrigado, Medina. Na sua família tinha alguém, claro, você falou do seu padrasto, que já era atleta, que você levou também como exemplo para virar um atleta, ou você começou realmente só por realmente diversão do esporte em geral?
É, quando eu iniciei, não, assim, não, na verdade, minha família inteira, a gente tinha um problema, assim, sobrepeso, um pouco de obesidade e sedentarismo, sabe? A minha mãe ter entrado na nutrição foi o que salvou todo mundo. Então, atleta não tinha. Mas quando eu comecei a namorar o Medina, ele sempre foi do esporte, desde criança. Então, tipo, ele competia no judô e quando ele entrou no crossfit, ele ficou maluco pelo esporte, eu que levei ele. E vendo ele competir, eu lembro que eu achava muito massa, sabe? Ali em 2017, 18, que foi bem quando ele competiu um monte. Cara, era todo final de semana em uma cidade diferente, sabe? Todos os campeonatos que tinha, a gente tava lá. Isso foi me inspirando a querer competir também, sabe? Porque na época eu até que não dava muita bola, mas quando eu comecei pra esse meio, eu falei, cara, eu quero estar ali também. Aí foi.
Sim, mas vem cá, uma curiosidade. Você queria competir pra bater nele de frente, pra mostrar quem é que manda, ou realmente pra acompanhar a história dele? Tô brincando.
Né? Bater de frente, né? Mentira. Ele que lute.
É, realmente. Mas... tem que lutar muito, viu, Medina? Mas no... você começou, então, treinando lá no CrossFit Floripa, né? Pra quem, como você comentou. Ou já foi pra Red Mob, que eu sei que você também treinava na Red Mob, né?
Não. Eu acho que a minha primeira aula foi na CrossFit Floripa e depois abriu a Lote CrossFit. Não sei se você chegou a conhecer.
Conheço.
É,
sim,
do Nelsinho.
Sim, Itacurubi.
Isso, ela já fechou tem um tempo. Mas aí eu treinei lá com o Nelsinho e depois meio que alternou os dois. Eu não lembro exatamente quanto tempo eu fiquei em casa. Mas fiz um bom tempo lá.
Sim. E já puxando um pouco, sabe, do CrossFit. Eu sei que sua mãe também é nutricionista, excelente nutricionista também, que é a Ana Paula Bedin, gente. Pode ver aí o Instagram dela. Na paz, eu acho que eu vou colocar aqui também na tela, mas tanto da Sabrina, acho que não vou fazer isso, porque é uma excelente profissional e também ajuda.
Eu
mas...
sou suspeita, mas ela é ótima mesmo.
Que ela também lhe trouxe um elogio muito bom, que você é ótima filha, você inspira muito a ela.
Oh,
muito ela.
Bom saber.
É, você também faz medicina.
Sim.
Tá no sétimo semestre, né?
Isso.
Ou tá...
na sétima.
Puxou o quê também? Vendo sua mãe ali, já na área da saúde, ou foi o esporte também no próprio CrossFit que influenciou você a... quero entender mais do meu corpo, quero também, gosto de atender pessoas, quero estar nesse mundo realmente.
Uhum.
O que é que ocasionou?
Então, eu sempre dizia que eu nunca faria medicina, por incrível que pareça, assim. Na minha vida, tudo que eu falei que eu nunca faria é o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, então... mas o meu pai queria muito que eu fizesse medicina. Na época eu falava pra ele, eu não quero. Tipo, eu não sabia exatamente o que eu queria. Quando eu era criança, meu sonho era medicina veterinária. E depois de um tempo foi mudando. Tipo, ah, eu gosto de esporte, quem sabe uma educação física, alguma coisa nesse sentido. Aí o tempo foi passando e, de repente, eu não me via mais fazendo outra coisa. Então, tipo, foi meio que do nada, assim. Certeza que foi macumba do meu pai ali, foi alguma coisa do meu pai, tipo, vai fazer medicina. Foi ele.
Mas, hoje também, como é que você concilia essa vida que eu sei que é puxada de... de medicina, de estudo? Vida universitária é bem puxada mesmo pra quem, claro, se interessa na universidade, não fica... fugindo dela, mas e também a vida de atleta, né? Que é uma vida de privações pra caramba.
Sim.
E de bastante controle. Como é que você regula aí sua vida nesse sentido?
É, assim, cada semestre é um desafio novo, né? Porque os horários mudam, mas basicamente a medicina, ela é praticamente 100% integral, assim. Tem dias que tem uns períodos livres e outros não. Quando eu entrei na faculdade foi em 2019, aí foi um pouquinho mais difícil, assim, de eu me acostumar, né? Eu tava acostumada com cursinho... e antes de entrar na faculdade, eu não tava fazendo planilha de treino. Foi em 2019 ali que eu comecei, falei, bom, quero ser atleta mesmo, vou treinar. Eu já tinha passado na faculdade, que era o que eu queria, e eu pensei, bah, agora eu vou só treinar, né? Entrei na faculdade, falei, ih, não vai não. Primeira aula que eu sentei a bunda na cadeira, a professora falou das 8 ao meio-dia sem parar, eu falei, ah, ferrou. O que que eu tô fazendo aqui? Isso que não era nem a pior matéria, não era nem anatomia, o surto vem em anatomia. Mas o segredo, assim, é a organização, né? Organizar os horários, ter pessoas que te ajudem. Eu tenho, graças ao Medina, assim, que faz minhas comidas, ele que organiza essa parte. Então, meu Deus, me salva um tempo absurdo.
Sim, e no caso, também vocês são um case de sucesso para casal, para quem quer namorar ou coisa, veja a Medina e, o Medina e a Sabrina, né? Porque é um case bem legal. Mas... em termos também de você no começo da faculdade e também no treino, como é que você os horários que você priorizava para treinar. Eu sei que a faculdade atrapalhava, entre aspas, né?
Sim.
E puxando também dentro dessa pergunta, que aí eu faço muito, qual é a relação que você faz entre a Sabrina estudante de medicina e a Sabrina atleta? No que uma pode falar para a outra?
Então, os horários, assim, quando eu entrei, eu treinava sempre no intervalo da manhã, entre a manhã e a tarde. Então, meio-dia, a galera almoçando junto e eu tacando pau lá na CrossFit de Pedra Branca, assim, que era o meu horário. Daí eu saía da aula e fazia a segunda sessão. Isso me atrapalhou um pouco no começo por conta dos horários de estudo, assim. Tanto é que na minha segunda fase, meu Deus, eu desregulei completamente de treino, porque a matéria era difícil e eu ficava, tipo, o dia inteiro no anatômico, mas no final deu tudo certo, né? Aí depois eu comecei a me regular melhor, assim, bom, vou começar a treinar às 6, que foi o que eu fiz ano passado inteiro. Eu tive muita sorte esses últimos anos, que foi a pandemia, né, teve um lado bom pra mim, que eu, foi EAD, então a Tavros me acolheu super bem também, que foi quando eu mudei pra lá. Eu assisti a aula dentro do box e daí já treinava. Então eu chegava às 6 com o Medina, ele trabalhava, e eu treinava das 6 às 7h55, abria a aula, assistia das 8 às 11 e pouco, já treinava lá embaixo no box, voltava lá pra cima na salinha. E daí, agora que voltou presencial, aí tá um pouquinho mais complicado, mas normalmente horário do almoço e final do dia também.
E como é que foram as primeiras competições? Como é que você também... O nervosismo em geral, como é que essa...
Ah, sim, eu fico bem ansiosa, sabe? Até não... Pra mim, o negócio é passar pela primeira prova. A primeira prova, se passar, diminui a ansiedade depois, ainda mais se o resultado for positivo. Não que o resultado negativo me abale muito, mas eu sou aquela pessoa que não gosta de chegar na final assim, tipo, pô, tu precisa fazer X pontos pra ganhar de tal pessoa, sabe? Mas eu fico um pouco ansiosa, assim, mas competição no CrossFit, meu Deus, eu me enfiava no RX desde que eu não tinha nada, tá? A gente foi uma vez no campeonato lá na Steposa, eu acho que é o nome. Foi eu e Medina no RX, os dois. Cara, a gente não tinha nada. Meu Deus do céu. Escada de net, eu fiz a primeira barra. Era, tipo, 25 quilos. E eu não passei dela. Não saí de lá. Mas eu tava no RX. Então, por um lado, foi bom.
E hoje, o 25 quilos é seu aquecimento.
É. Ainda bem que a gente evolui, né?
Ainda bem mesmo. Porque... Mas o meu ainda continua, tá, gente? Eu não sou nenhum atleta. Mas... É, já no atleta mesmo, hoje, quais são os seus principais desafios, o que você enxerga também que poderiam também ajudar você a crescer mais além do seu esforço em geral? Pessoas, patrocínio, que seja.
Uhum. É, eu acho que nessa questão de patrocínio aqui no Brasil é bem complicado ser atleta, né? Eu acho que teve uma época que todo mundo patrocinava todo mundo, né? Porque quando Medina começou era muito fácil conseguir patrocínio, né? Todo mundo tinha, e agora parece que tá cada vez mais difícil, e é algo que a gente precisa muito, né? Farmácia, equipamento de treino, eu acredito que principalmente farmácia, na verdade, suplementação é muito importante. E é isso, assim, equipamento também é legal, eu só tenho a minha mãe, a minha Nutri, eu tenho o meu médico também, que são coisas que, meu Deus, sem a nutrição e sem o apoio de um médico também não dá certo.
Da sua mãe em geral, quem é que fica mais nervosa, ela ou você dentro da arena?
Olha, eu não sei, porque ela não conseguiu ir pra Bahia comigo, né, assistir. Sim. A seletiva, mas ela tava maluca, ela me mandou mensagem, eu tô sentindo a tua ansiedade daqui, ela tava, joga pra mim tua ansiedade, fica calma.
Oh, meu Deus,
ela ficou bem negócio. Ansiosa.
É um negócio incrível, mas...
Não, do nada, ela me manda mensagem, assim, tu tá ansiosa, né, daí eu falei, tô, dela, eu tô sentindo.
É negócio sensitivo pra caramba, tem gente que não acredita, mas tem que ser mãe, né, no caso, só ela vai entender, só a filha vai entender também, né, o filho ou a filha, em geral. Mas, sim, suplementação, ainda mais pra nível de vocês, que quer queira, quer não... É o nível de atleta, vai ter lesão também, como você falou, fisioterapeuta que seja, massagista que seja.
Eu deixei passar um muito importante, fisioterapeuta, meu Deus. Eu tenho uma que é excelente, assim, mas não é patrocínio, né? Ela é excelente, mas, pô, precisava de uma, porque é o que a gente mais precisa, querendo ou não, com a carga de treino, é liberação, né? Daquela pessoa que não tem dó, enfia o dedo lá no ponto...
Sim, essa. Até que seja podóloga, porque o pé também é a base de tudo, eu sei que tem gente que tem, eu conheço atleta que tem, mas é preciso. E a dor da fisioterapia é aquela dor, vamos dizer, satisfatória, né? Ou até da liberação em geral, não da fisioterapia, da liberação, você sabe que vai melhorar mesmo. Mas além assim, das competições, vou voltar um pouco, eu sei que você está na Copa Sul também, como times, né? Com o time da Travos. Uhum. E você também está como individual no, na final do TCB. Como é que você também divide os treinos? Porque são duas. Eu sei que você treinando individual pode ajudar mais. Vai ajudar também no time, porque você está treinando, movimentando o seu corpo, né? Mas como é que também, além de medicina, ter time, ter individual, Sabrina, você é o quê? É a Sabrina, aquela fada, né, que tinha o desenho, faz mágica?
A verdade é que eu não durmo, tá? Faz, assim, uns 2 anos que eu não durmo. Mas, assim, em questão de treino, eu tenho um coach, que é o João Neto, né, já fez
Sim,
podcast aqui contigo também.
Aí, mas tudo bem.
É, espertinho, me procurou, ele veio pra cá, conheci o Julián e me caçou no Instagram no passado, falou, tu vem pro meu time. Eu falei, olha esse velho, que maluco. Eu falei, tá bom, nunca tive um coach, né? E o João é excelente, meu Deus. Sim. Mas, assim, eu não faço a planilha dele, eu faço a BSB, eu fiquei, acho que quase 2 anos fazendo a cross performance do Éder Costa, e depois eu troquei pra BSB, que, porra, que planilha incrível, sabe? E aí ele pergunta, assim, você fala quais campeonatos tu vai fazer. A minha é uma preparação geral, só que ela é focada em TCB. E aí eu falei, a gente classificou em time e também no TCB. Aí ele falou, não precisa trocar a planilha pro time, tipo, a preparação já vai te dar uma base para isso. Então, o meu foco agora tá sendo no TCB. Só que como a gente tem o time, então a gente se reúne para treinar semanalmente alguns dias, né? E aí, com a orientação do João também, ele adapta alguns treinos para mim, a gente inclui algumas coisas que vai ter na Copa Sul, voltei a nadar também, que agora a gente viu que não vai ter natação, né, mas vai ter o remo, né, a prancha. Então a gente vai, assim, se virando, descanso também, meio que junta o João com a minha planilha. Aí ele vai adaptando para mim.
Sim, e no caso, é preciso também, eu vejo o atleta ter um coach, né, bem Sim. legal. E o João também, elogiando, ele... Tem vários atletas que estão bem aí, né? É. O Igor também, o próprio Luquinhas, agora você e outras pessoas que estão junto com ele. Mas sobre a Copa Sul, até como é que tá aí o... Eu sei que também vocês estão fazendo uma rifa, né? Que eu vou Isso. até tentar... Vou botar aqui no episódio também. Talvez eu até, a gente adiante o episódio para ajudar eles também, porque eu sei que é complicado, né? Você também tá conseguindo viajar até lá. Tem esse recurso também. Como é que tá sendo organizado aí? Como é que vocês estão organizando ela?
Então, a rifa a gente já tá postando ali no Instagram. O pessoal tá ajudando bastante, assim. Mas ainda é insuficiente, né? Pela quantidade de gastos, né? Pô, passagem para 5 pessoas, que entra o Medina junto, né? Que ele tá indo de segundo coach ali pra gente, ele e o João Neto. Mais alimentação, hospedagem, foram R$3.000 a inscrição da Copa Sul. Acho que foi $1.000, um pouco menos. Mas é do Open, então a gente tá fazendo a rifa. E tem um monte de prêmios legais. Tem consulta com a minha mãe, tem consulta com quiropraxista, tem pousada, tem cookie, tem tudo que posso imaginar lá dentro. É que até queria agradecer quem ajudou, né, nossos patrocinadores. E a gente vai vender camiseta também. Eu acho que vai chegar semana que vem a camiseta do time.
Show, até também quando chegar, me avisa aí também que eu vou postar lá. Top. E nível do seu controle da sua mente, como é que você trabalha ela? Para até regular esses tempos de ansiedade também, que você comentou. E você fala que não dorme, mas qual é o tempo que você dorme também? Porque é necessário, né? Como...
O sono faz total diferença, até para lesão, para recuperação. Nos dias que eu durmo pouco, o treino só não rende, né? Mas depende muito do dia, sabe? Como eu não tô mais acordando às 6 agora, eu tô dando mais uma equilibrada, eu tô conseguindo dormir umas 7, 8 horas, assim. Que eu, pra mim, eu considero bom. Menos que 7, eu fico horrível. Assim, 6 horas e pouco, meu Deus, nem fala comigo. Mas, em questão, assim, da mente, eu comecei a trabalhar mais ela, eu acho que ali por 2020, sabe? É uma coisa que eu falo bastante quando alguém me pergunta sobre atleta, cara, não tem como tu ter a cabeça fraca. Porque tu pode ser o atleta que for, pode ter a capacidade que for, mas se tu não tiver a tua cabeça no lugar na hora de treinar e ser centrado, souber ouvir teu coach, souber ouvir crítica e querer melhorar, tu não consegue. Então, tipo, eu era da pessoa que chorava no treino, já joguei cinto no chão, era ridículo, né? Eu falava pra ele, cara, que vergonha, mano. Mas Eu acho que eu comecei a ler livro de mentalidade no esporte. Comecei com o do Ben Bergeron, que é o coach da Catherine, né?
Sim, o Chase
Inclusive,
Daxton,
indico
né?
isso. Esse livro é incrível, assim. Me fez perceber que, cara, o que eu posso controlar, eu tenho que fazer. E o que eu posso controlar? O meu descanso, o meu treino, a minha alimentação, a minha cabeça. E o resto, se eu for no campeonato, eu tenho que controlar o que eu consigo. Eu não tenho como controlar a prova, eu não tenho como controlar o judge ou qualquer coisa que possa acontecer. E isso, quando entrou na minha cabeça, fez muito sentido. Tanto é que, quando eu fui competir no CF League esse ano, eu tinha uma prova com a argola era alta e ela ficava de lado. E eu normalmente eu treino com a argola de frente. E eu não botei caixa. Tipo, eu não pensei, sabe? Eu falei, pô, eu consigo pular, né, Juvena? Aí eu pulei e não deu certo. Tanto é que eu errei alguns muscle-ups por causa disso. E eu lembrei na hora do tipo, cara, eu tenho que ter uma reação rápida. Tipo, ao invés de eu ficar ali choramingando, esperando a argola balançando, catei uma caixa, subi e foi, sabe? Então, e depois desse livro, eu li o da Catherine também, que eu, cara, eu acho incrível, assim, a mentalidade que ela tem, é uma das coisas que mais me inspiram no esporte. É esse pensamento que ela tem de treino, de que ela gosta daquilo, porque uma coisa que a gente mais escuta quando treina em grupo, principalmente atleta, né, é porra, que treino chato, hoje eu tô cansado, esse treino tá ruim, e eu odeio isso. Tipo, tudo bem, às vezes eu reclamo também, não sou perfeita, né? Mas eu odeio, sabe? Porque tu já entra no treino com a cabeça de que vai ser ruim, que vai doer, que tu vai sofrer. Daí eu sempre lembro do livro dela, tipo, tu tem que gostar. Tu gosta, eu repito pra mim, você gosta de ser desafiada, esse treino você gosta, você não é ruim. Você tá melhorando, isso aqui é bom pra ti, vai dar tudo certo. Uma coisa que eu sempre tento pensar.
Sim, e é legal também, não vou dizer que eu sou estoico, né, a linha estoica, mas é uma vibe que eu gosto, que é o que você falou. É realmente você controlar o que você pode controlar, não, ah, o tempo tá ruim, não vou treinar, choveu hoje, não vou fazer. Você não tem controle do tempo, você tem controle da sua atitude de ir ou não fazer. E sim, o livro que a Sabrina indicou, deve até botar o Instagram dela aí, gente, agora. É, para quem tá no Spotify, é a Sabrina Bedin, tá? Tudo junto, arroba Sabrina Bedin. Bedin com N, tá? Fica de boa aí. É um livro muito bom mesmo. Eu cheguei a ler. E também fala sobre hábitos. Sabe realmente como você alcançar a excelência. Até eu me inspirei muito no podcast, que ele tem um podcast também. Você sabe que é
Nossa, o
útil.
podcast é sensacional também. Eu lembro que quando eu comecei o período de base, tinha muita corrida, então, tipo, uma hora de corrida, uma hora de remo, eu ficava ouvindo o podcast dele. É uma coisa que ajuda também, né? Porque uma hora de remo pega bastante o mental ali, tu ficar uma hora sentado, né? Então, eu ouvi o podcast, ele falando sobre sono, sobre hábito, sobre criação de hábito, e realmente, nossa, minha cabeça mudou.
Ainda treina o inglês, né? Pra quem aí precisa
É.
evoluir o listening, tá aí, ó, gente. Tá
Na
uma
verdade,
sugestão.
já ajuda.
E sobre ainda sua cabeça em geral. O dia que você vê um movimento que você não gosta tanto, como é que você trabalha ela para fazer? E qual é esse movimento? Você pode falar. Se não tiver nenhum, tudo bem.
É, então, o que pega para mim, não vou te dizer que eu não gosto, mas o que pega são os que eu tenho um pouco de medo de fazer, tipo a corda. Eu nunca, assim, eu sempre tive um pouco de medo da altura e eu quebrei meu tornozelo esse ano ali depois do Open descendo da corda. Na verdade, no CF League eu torci o esquerdo e fiz a mesma coisa no direito. Eu tava cansada, não pensei, quando eu vi, eu caí, pisei na corda, escutei um estralo, né? Então, tipo, a corda já é um movimento que me dava um pouco de medo e aumentou um pouco mais. Mas, assim, quando eu vejo que tem legless no treino, tipo, às vezes o primeiro pensamento que vem é um pensamento de medo, sabe? Mas eu tento trabalhar isso. Respiro fundo, me concentro, tipo, eu boto na minha cabeça. Eu sei que agora eu vou demorar um pouquinho mais para conseguir subir na corda, não consigo fazer várias, assim, muito rápido. Mas é uma coisa de você enfrentando o medo aos poucos, né? Então, aquela coisa, eu respiro, me dou um tempo, vou subindo, e cada hora que eu subo, eu penso, pô, foi mais uma conquista. E aos poucos vai. Mesma coisa, Ring Muscle Up, porque não sei se o João chegou a contar, mas eu fui lá na casa dele testar uma prova e caiu a argola da parede, né, enquanto eu fazia. Então, tipo, na semana seguinte, eu ia entrar no Muscle Up e ficava lembrando da queda da argola. Tipo, eu escutava o barulho na minha cabeça e ficava pensando, meu Deus, não cai, não cai, não cai. Mas também agora já tá mais tranquilo. Foi tudo questão de, pera, respira fundo, vamos controlar esse medo, tentar entender por que que eu tava com medo. E foi.
Sim, e se autoconhecer, né, que é
É.
o necessário. E também, até patrocínio de terapia você podia ter, né? Sabendo que terapia é importante para todo mundo, real mesmo.
É mesmo. Então, o meu médico, ele faz um pouco, não que ele seja terapeuta, mas ele atua um pouco nessa área, sabe? Então, ele me ajuda bastante nesse sentido também. Ele é bem
Entendi.
voltado para essa psiquiatria do esporte.
Legal, legal. Qual é ele? Qual é o nome do médico até para...
É Bruno Florindo.
Bruno
Ele não tem
Florindo.
residência em psiquiatria, assim. Eu acho que
Sim.
ele tá pensando em fazer fora do país, mas, tipo, ele tá atendendo mais nessa área.
Que
Bem legal.
legal. Que legal mesmo. E do movimento que você mais curte fazer?
Putz, tem tantos que eu gosto. Acho que no momento, assim, eu sempre gostei do Bar Muscle Up. Sempre. Sempre gostei. Foi, acho que foi meu primeiro Muscle Up a sair, inclusive. E eu acho que depois Handstand Walk, que foi um que demorou pra caramba pra eu conseguir fazer, porque eu não conseguia. Tinha medo, né, de cair. E depois que foi, só embalou.
E até o medo de cair no handstand walking vem muito também da nossa infância, não sei como era a sua. Meus pais também falavam: ah, não mergulha de cabeça, não fica de cabeça para baixo, não coisa, porque você pode cair, não sobe na porta, por exemplo, que eu era muito. Nossa, eu tenho altos pontos na cabeça. Mas isso pode criar realmente umas. Fixar na sua mente algo que pode ser perigoso para você. E acaba que você vê até no próprio CrossFit gente com medo de andar de cabeça para baixo, gente de lesionar. E
É
até
bem comum.
voltando ao ponto do seu tornozelo, né? Eu fiz a pesquisa, eu vi que você também se recuperou, mas como é que você se manteve, tá em recuperação, mas também vê que você ultrapassou isso. Como é que você manteve motivada para dar o tempo realmente necessário para recuperação dele? Como é que você conseguiu trabalhar isso nos seus treinos assim?
Assim, eu sou meio fora da casinha, sabe? Eu sou extremamente competitiva e eu não gosto de ficar parada. Tipo, beleza, uma vez por semana eu fico parada porque é o que eu preciso, mas eu sou, cara, eu sou muito competitiva, então eu sempre quero dar muito do que eu tenho. Então, no dia que eu machuquei, eu já escrevi pra físio que eu conheço direto, a gente começou a reabilitação na sexta, e ela me passou várias orientações, assim, eu não segui 100% todas, porque eu sou teimosa, né? Mas eu segui treinando na academia, fiz muito superior, né? Fiquei com os braços todos doídos, fiquei braço todo dia praticamente. Mas porque eu pensei, cara, eu acabei de terminar o Open, a gente tem as quartas de final para fazer, eu quero ir pro TCB. Inclusive, até meu médico e meu ortopedista falaram: não é uma boa você ir, você pode ficar com uma lesão crônica, tem que deixar curar, consolidar essa fratura. Não foi uma fratura grande, eu acho que foi mais uma avulsão, sabe? Na hora que o ligamento estourou, ele puxou um pedaço de osso junto. E a físio também, não indico, vamos esperar sair a ressonância, porque foi uma entorse grau 3, que é uma das mais graves, né? Tem ruptura total. E eu falei, cara, eu vou. Tipo, no começo eu fiquei, entrou um pouco na minha cabeça, fiquei com um pouco de medo, e o Medina também é meio fora da casinha, né? Ele falou, eu iria. Eu falei, eu vou. Eu vou, não tem o que vai acontecer, eu vou estar lá. Aí eu continuei fazendo, assim, muita mobilidade, muito trabalho de propriocepção, porque o problema era, se eu não tratasse direito, eu podia ficar torcendo cronicamente. Esse que é o problema de tratar uma entorse errado.
Sim.
E meu tornozelo, ele já é muito travado por natureza. Então, tipo, ele até ficou melhor, tá? Depois que acabou a fisioterapia, ela falou, nossa, teu tornozelo tá até mais solto do que antes. Mas é, para mim, é seguir trabalhando. Eu sinto um pouco de dor nele, ele fica inchado depois do treino, mas eu faço a mobilidade, exercício da física quase todo dia.
Sim, que é totalmente necessário também mobilidade,
É
né? Para tudo,
muito
até para quem não
importante.
pratica CrossFit, é para a vida mesmo. Carregar
É.
compras no supermercado, você precisa de mobilidade. Pegar um
Totalmente.
objeto no chão, você precisa de mobilidade. Então é e mais claro para praticantes, para atletas é mais importante ainda, né?
Todo mundo deveria alongar um pouco, né? Assim, eu faço estágio na ortopedia agora e o que mais chega é pessoal, ah, eu tenho dor nas costas, tenho dor em tal lugar. Ah, você treina? Não. Você alonga? Não. Então, né? Tipo, todo mundo deveria fazer um pouco. É muito importante.
Sim.
Muito.
Isso, você for de ortopedia agora estágio, você já sabe a residência que você quer fazer? Já tem na mente? Eu sei que.
É. Assim, tipo, no momento eu gosto bastante da ortopedia. Foi a primeira vez que eu entrei em centro cirúrgico, foi com a ortopedia, inclusive sou fãzaço, assim, do Daniel Carvalho, Daniel Oliveira, que são meus professores e meio que me botaram nesse mundo. Se eu for para a cirurgia, vai ser isso, já sei bem claro, mas não sei, se for para a clínica, eu gosto muito de psiquiatria, muito, muito. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Ortopedia e psiquiatria é meio diferente, mas se for clínica, provavelmente essa área da psiquiatria.
É,
E
mas vai ser
esporte, né?
sim, e é legal,
Gosto.
né? Porque vai estar ligado, as duas áreas vão estar ligadas. Apesar que medicina já está ligada, que é saúde, né? Mas aí você vai saber mais a mente, na psiquiatria, o trabalho dela, ou também na ortopedia, como você pode respeitar seu corpo até não chegar a quebrar algo, ou se acontecer algo, você saber realmente como ter o melhor tratamento, né, em geral.
Sim.
São duas coisas que se conversam bastante. E me fala um pouco aí da seletiva em Salvador, que foi quando eu tive a cara de pau de... Já seguia, já com seus conteúdos, mas a cara de pau de convidar para o episódio. Como é que foi lá? Como é que você gostou do resultado? Você tem algo que você fala assim, ah, poderia ter feito melhor, sim, fiz tudo melhor do jeito que foi, realmente agora esperar outra etapa. E eu vi que você estava muito bem, tá? Mas aí eu quero saber de você.
É, eu fiquei bem feliz com o resultado, mas como eu já disse, como eu sou competitiva pra caralho, eu sempre acho que dá pra melhorar alguma coisa, né? Então, assim, a primeira prova, eu fiz o resultado que eu queria, eu passei 10 segundos, porque deu uma confusão com o judge, com o head judge ali, que eu tinha que, quando a barra caísse, eu tinha que ter botado ela no lugar, e eu não botei. Aí eu fui, voltei, o judge não conseguiu falar muito bem, aí eu perdi aqueles 10 segundos. No peso, eu não fiz o peso que eu queria, eu senti um pouquinho o calor lá de Salvador, tava bem quente.
Welcome to Salvador.
É, porra, bem quente. Mas tudo bem, assim, tipo, não me incomodou, foi um resultado bom. E o que mais me surpreendeu pra mim, que eu considerei uma baita vitória, foi o overhead squat. Porque eu testei aquela prova pelo menos 5 vezes pra conseguir baixar meu tempo. E o máximo que eu tinha baixado foi 4,43, que, tipo, não era um tempo bom. E na hora eu fiz em 3,58, então, tipo, eu fiquei muito feliz, sabe? Valeu a pena totalmente, porque, eu não sei, baixou um santo em mim na hora. Eu nunca tinha passado de 55 overhead squat, eu fui até 80. Fiz 80-20. Então, eu fiquei muito feliz e valeu 100% a pena. Abracei a Judge no final, falei, ah, obrigada, acho que ela não entendeu nada. Mas eu tava felizona.
É.
E daí, no dia seguinte, a trituradora era pra ser uma prova muito boa pra mim, eu consegui fechar ela no tempo. Mas eu me cobrei porque meu tempo tinha sido mais baixo. Mas eu fiquei bem cansada do overhead squat. Isso é uma coisa que aprende muito em competição, que é completamente diferente do box, é o cansaço, né? Que ali você tá no meio de mulheres muito fortes, muito boas, cada segundo conta, você quer dar mais e o desgaste é outro. Então é uma coisa que é muito aprendizado também.
Sim, e é um dia todo que você pode também estar ali no... Tem um hotel que tá perto, mas você queira que não. O box você faz ali 2 sessões por dia, né? Vamos supor. E na competição é todo mundo entrando na maneira hard work mesmo. Todo mundo, ó, pancada pra terminar aquela prova. Então, o desgaste energético pra fazer aquilo é bem maior. Apesar que tem treino que é bem maior que a competição também. Mas também o descanso é menor. Por conta que você tá ali em um ritmo absurdo mesmo de concluir. E hoje, assim, seus objetivos final do TCB lá, você falou, é muito competitiva, lá você quer chegar aonde? E se eu pudesse falar pra você, você seria uma border collie humana, você disse que gosta de cachorro, que border collie que é ativo pra caramba, né? A raça que é louca pra fazer atividade física.
Ah, eu não sabia dessa. Mas no TCB, assim, tipo, vai ser a primeira vez que eu participo de um campeonato grande, né? Inclusive a Copa Sur também. E vai ser a primeira vez que eu vou estar num campeonato que são 4 dias, né? O TCB são 4 e o Copa Sur são 3. Então, assim, eu sei que vai ter muito aprendizado pela frente, porque eu acabei de chegar ali nos meus objetivos, né? Mas, assim, Copa Sur a gente tá indo bem forte, a gente quer brigar bastante pelo pódio, a gente quer chegar lá. E no TCB eu, a princípio, eu botei uma meta de top 10 na minha cabeça, assim, tipo, eu vou dar tudo pra conseguir isso. É a ideia.
Sim, mas se você, dá pra conseguir, né? Você tem capacidade pra isso, né? Mas, claro, é bastante trabalho.
Vou dar meu tudo.
E agora eu vou entrar num quadro, no bloco, que eu puxei um pouco do Oponopono, tá? Uhum. Aí é uma parte mais interior, se você quiser trazer. O Oponopono é o que ali? Que eu gravei na mente. Não sei se você já fez essa oração, já
eu conheço,
puxou um pouco. Então aqui eu só adaptei, mas uma coisa que você aí do seu passado sente muito.
No sentido de...
O que ocasionou pra você? Sinto muito não ter dormido direito, sinto muito não ter focado muito. Mas calma que um dia você vai se perdoar aqui também.
Ah, pergunta difícil, porque parece que dá um branco assim.
É, essa parte é...
Tipo, no esporte, eu me arrependo de não ter começado mais cedo, sabe? De ter focado mais e de ter começado antes a me dedicar, porque eu teria mais tempo aí de treino, né, nas costas, que seria interessante. Mas que eu
Pode
sinto
ser
muito.
isso. É, pode ser isso, tranquilamente.
Eu acho que é principio isso. Tem outras coisas, mas não consigo trazer agora.
Sim. E você se perdoa disso? Porque agora você está
Sim.
realmente. E uma coisa que você é grata aí.
Ah, minha família. Totalmente. A minha família, cara, é incrível, assim, o quanto ela me apoia, o quanto eles estão juntos, eu acho muito bonitinho, assim, eles entram nas lives, cara, minha avó, meu avô, cara, meu namorado também, sou extremamente grata por ele, por tudo que ele faz, me mantém calma, ele que me ajuda, assim, quando eu fico ansiosa, principalmente quando tem muita prova, vou estar em final de semestre, né, com a passura, então, tipo, tô tentando não surtar, né, porque eu tenho um monte de prova, dois campeonatos gigantescos, e eu não posso me dar o luxo de jogar tudo pro alto e ficar ansiosa, né? Então ele me ajuda muito nisso. Mas principalmente minha família.
Sim,
Totalmente.
e se eu falar que você se ama, você concorda?
Concordo, mas a gente sabe que isso é difícil às vezes, né?
Sim.
A gente, atleta por si só, a gente já se cobra muito para perfeição em todos os sentidos. Então não é só no esporte, é na faculdade, é na vida, com os amigos, com a família, tudo, né?
Sim. E vida social você tem, Sabrina?
Pergunta engraçada. Cara, eu tenho. Por incrível que pareça, eu tenho. Mas eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos, assim. Eu tenho um grupo pequeno de amigos, assim, na faculdade, que a gente sai de vez em quando, até porque quem faz medicina também tá sempre cansado, né? Então tá todo mundo querendo dormir no final de semana. Mas o pessoal do CrossFit também, a gente socializa bastante, tá sempre junto. Tem o pessoal que eu treino junto, principalmente o Julian. Inclusive, aprendo muito com ele. Ele sim é um cara competitivo, quer
É
conhecer
uma pessoa que
alguém.
eu quero gravar também
É, o
aí.
Gil é um cara sensacional, assim, me ensinou muito. Desde que eu entrei ali no box com ele, cresci bastante como atleta.
E também você tem que ter bastante. É porque você é, como eu falei, competitiva, tá no esporte, na medicina, tá controlado. Mas eu sei que também medicina é quem? Quem gosta de festa é um curso perfeito pra festa.
É,
Eu
tem
que nem me
bastante.
formei em medicina, ia pra festa de medicina, você vê como é.
É. Ah, eu fujo. Eu não, já não sou. O bom é que eu não sou muito fã de festa, assim, então não me faz falta, né? Eu vou. Nossa, é muito raro.
E a Sabrina no sofá de casa. A gente já chega no próximo determinado episódio, mas como é ali a Sabrina? Gosta de ler um livro, que você já falou aí do Chasing the Excellence, gosta de ver uma série, ou fica ali ficcionado, meu Deus, o treino de amanhã qual vai ser? Como é a Sabrina? Ou manda o Medina falar mais baixo por causa do código, o que é que você faz
É,
aí
tem isso
de
também,
cara?
né? Que às vezes ele se passa na gritaria jogando. Ele tá jogando agora, né? Eu falei pra ele, ó, tu não grita. Não vai começar a gritar no meio da gravação. Mas assim, como eu disse, eu sou bem inquieta. Então, quando eu era menor, eu amava ler. Eu lia bastante. E isso, conforme foi passando o tempo, ficou difícil ter concentração para ler. Então, eu gosto mais de ver série. Eu assisto bastante série, gosto bastante. E sempre fico com o treino, né? Chegou o treino, eu já fico ali analisando a planilha, já começo a pensar, ah, que horas eu vou treinar amanhã, o que eu vou fazer amanhã. Mas basicamente, quando eu tô de férias, é dormir mais do que eu durmo no semestre. Nossa, eu durmo muito mais. E fazer as coisas com mais tranquilidade, né? Então eu tenho mais tempo pra assistir uma série, que é o que eu mais gosto de fazer. Ficar tranquilo em casa, eu consigo ver mais minha família, então eu acabo combinando mais coisas assim e treinar. O treino tá sempre ali.
E do, você falou de série, uma série que você aconselha o pessoal ver aí.
Ah, You,
O que você gostou?
da
You.
Netflix. Essa é boa. Teve uma que eu vi esses dias também que eu fiquei. Ah, Breaking Bad, a gente tá revendo agora também, que é, porra, que série incrível.
Ela é.
Mas eu The Sinner, eu adoro série de crime. Adoro.
Eu acho
Uma
que a galera
psiquiatria.
gosta.
É. Eu gosto.
E agora falar de comida. Pré-treino preferido, café da manhã preferido, almoço preferido e janta preferida.
Ah, eu sou de fases, mas assim, macarrão é todo dia. É almoço e janta é macarrão com legumes e carne, é isso, todo dia. E, cara, pré-treino, pão com doce de leite, é o que eu gosto. Meu café da manhã é isso também, né? Porque eu, normalmente ele é meu pré-treino, mas pão com doce de leite é a minha vida. Teve uma fase aí que eu tava na Nutella também, mas não fala pra minha mãe, que a Nutella daí já é demais, né?
Será que ela vai ouvir o episódio? Não sei.
É, não, eu falei pra ela, eu falei, ó, tô comendo pão com doce de leite, pão com Nutella. Sabrina, Sabrina, tá se passando. E açaí não dá para viver sem também.
É, meu pai aqui, quando
Açaí é
chega a
bom.
cair, que você gasta muito dinheiro com açaí, com iFood. Eu falo, mas não
Nossa,
sei. Aí eu
nem
falo pra ele, é
fala.
melhor ser viciado em açaí do que ser viciado em cigarro, né? Então,
É.
foi o vício certo que eu
Cada um
escolhi.
com seu vício.
É,
Pô,
aqui na minha
mas
família é muito zoeira, velho.
o iFood é foda. Porra, iFood é foda.
É, imagina aí, eu patrocina essa venda e me patrocina também a iFood, quem
É,
sabe a
manda
gente
uns
faz
iFood aí pra nós.
E agora, um quadro que eu chamo já pra finaleira, perguntas aleatórias. O que é que eu faço? A partir da nossa conversa, na minha mente, foi construindo algumas coisas. E daí eu vou lhe dar três perguntas, ou até quatro,
Ai,
que é que eu
Jesus.
chamo de supetão. É, eu
Tá.
vou falar uma coisa ou outra, qual você escolhe. Sim, pode ser complicada, mas depois a gente constrói uma história no final.
Tá.
Beleza? Então, a primeira. Quero lhe chamar para treinar. Vou treinar com você. Handstand walking, que é um movimento que você gosta bastante. Ou vou chamar você para treinar um snatchzinho?
Stand walk.
Handstand walking, tá ok. Depois do treino, se daí o Medina também quiser ir e você quiser ir para algum lugar descansar, você prefere ir para a praia ou para ir para a Serra Catarinense?
Ah, pra serra.
Por
Certeza.
que a serra?
Cara, eu gosto de uns programas diferentes, sabe? E a gente sabe que aqui em Floripa tem praia pra tudo quanto é lado, né? Por
Sim.
mais que eu goste de praia, eu curto mais um friozinho, a cabaninha na floresta, a serra. Gosto.
Boa. E a última. Se você não fosse atleta, a Sabrina existiria nesse momento?
Nossa, acho que não. Eu não consigo me imaginar não sendo o que eu sou hoje, sabe? Sem essa rotina maluca que eu tenho, sem a medicina, sem o esporte. Às vezes, quando bate um desespero assim, tá lá naquele treino doendo, eu penso, cara, eu podia não fazer isso. Eu podia não estar treinando assim, tipo, ninguém tava me obrigando a isso, sabe? Eu que tô fazendo. Só que daí, quando eu paro pra pensar na minha vida sem essas coisas, ela não faz o menor sentido. Então, tipo, não faz sentido. É isso.
Então, o melhor para você seria o quê? A gente ir treinar ali um handstand walkzinho, depois cair para a serra e daí tomar um açaizinho e
É,
depois
coisa
curtir a vida
boa.
de atleta.
Né? É bom.
Ah, sabendo assim, já tá finalizando, mas muito obrigado mesmo. Tem alguma coisa mais que você queira falar, que você queira trazer? Eu fico muito feliz de estar trazendo atletas realmente no podcast. Até, gente, pra quem não conhece a Sabrina, realmente conheça. É uma atleta que tá, cresce bastante, tem histórico aí na competição e vai crescer mais ainda. Tá aí o Instagram dela, repetindo, Sabrina Bedin, com N, tá? Como eu já falei. Quem tá no canal, se você é blogueirinho agora, se inscreve, vá, tá na paz, é de graça. Mas, se tem algo a mais, pode falar aí. E agradeço bastante, realmente, você ter aqui acessado e tirado esse tempo para falar com essa pessoa louca que sou eu.
Não, eu queria agradecer pelo convite, assim, é a primeira vez que eu gravo alguma coisa nesse sentido, eu fiquei bem feliz com o convite, bem legal estar aqui conversando contigo. Achei bem legal a tua iniciativa também, eu não conheci o Modo Cross, conheci lá nas seletivas que a gente se conheceu. Achei bem legal, vi que tem vários atletas massa que fizeram podcast. E eu acho que o legal de trazer esses atletas, não só eu, mas todo mundo, é a gente poder contribuir com alguma coisa para as pessoas, né? Algum ensinamento, seja saber como lidar melhor no dia a dia, como eu comentei antes, a questão da mentalidade, né? O desafio não é só no esporte, é na nossa vida. A gente ser um pouquinho melhor com a família, um pouquinho melhor com nós mesmos, no esporte, no trabalho. Então, eu acho que seria basicamente isso, assim. Esse que é o
Sim.
legal de poder ouvir essas histórias.
E imagine eu que ouço tanto quanto eu aprendo também com vocês. É bem legal. Espero que vocês também aprendam um pouco comigo, mas eu aprendo mais do lado louco.
Massa.
Mas brigadão mesmo. Espero aí que você vá bem nas competições, atinja seus objetivos e qualquer apoio que você precisar. Não tenho tanto seguidor ainda, mas pode, além de seguidor, vou estar aqui com minha torcida para você, tá? Tamo
Mas,
junto.
muito obrigada.
Por nada. E brigadão, gente, quem chegou até aí. Como eu falo sempre no final do episódio, se ficar parado no ponto, o buzu passa. Então, começa a andar, tá? Anda mesmo, porque senão vai ficar atrasado. Valeu!
Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross.
Check it out.
Modo Cross. Ative e desenvolva alcance.